Esta é uma leitura do quarto capítulo da série do livro A Filosofia Mística dos séculos 13 a 17, sua relação com a concepção de mundo moderna, de Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica em 2011. Este é o quarto capítulo. O cardeal Nicolau de Cusa. Um astro de magnífico brilho no céu da vida intelectual medieval é Nikolaus Krips, da localidade de Kues, perto de Trier, 1401-1464. Ele se situa no topo do saber da sua época. Em matemática, suas realizações foram extraordinárias. Nas ciências naturais, ele pode ser apontado como precursor de Copérnico, pois assumiu o ponto de vista de que a Terra é um corpo celeste móvel, como os outros, rompendo já aí a concepção de que, 100 anos mais tarde, o grande astrônomo Tycho de Brahe ainda sustentava quando lançou contra a teoria de Copérnico a seguinte sentença, dois pontos, abre aspas. A Terra é uma massa bruta, pesada e inadequada aos movimentos. Como pode Copérnico fazer disso um astro e conduzi-lo por aí, pelos ares? Fecha aspas. Nicolau de Cusa, que não apenas abarcava o saber da sua época, mas ainda o levou adiante, tinha também, em alto grau, a capacidade de despertar esse saber para a vida interior, de modo que tal saber não apenas esclareça sobre o mundo exterior, mas também transmita ao ser humano aquela vida espiritual pela qual, a partir dos fundamentos mais profundos de sua alma, ele tem que ansiar. Comparando Nicolau com espíritos como Eckhart e Tauler, obtemos um resultado significativo. Nicolau é o pensador científico que quer alçar-se da investigação sobre as coisas do mundo ao nível de uma contemplação superior. Eckhart e Tauler são pessoas que confessam uma fé e que buscam a vida superior a partir do conteúdo da fé. Ao final, Nicolau chega à mesma vida interior que o mestre Eckhart, porém, a do primeiro tem como conteúdo um rico saber. A plena significação dessa diferença se mostra clara quando consideramos de quem se faz investigações nas diferentes ciências, corre facilmente o perigo de desconhecer o alcance daquele modo de conhecer que joga luz para além dos campos de saber singulares. Uma tal pessoa pode ser facilmente seduzida pela ideia de que exista apenas um tipo de cognição, e então ela irá ou subestimar ou superestimar o conhecer que conduz à meta no campo de cada ciência. Em um dos casos, ela irá abordar também os objetos da vida intelectual espiritual superior como um dado físico e lidar com eles com os mesmos conceitos com que lida com a gravidade ou a eletricidade. Conforme essa pessoa se julgue mais esclarecida ou menos, o mundo se tornará para ela uma máquina que opera cegamente, ou um organismo, ou uma construção com finalidade de um Deus pessoal, ou, quem sabe também, uma formação rígida e atravessada por uma, abre aspas, alma do mundo, imaginada com maior ou menor clareza. No outro caso, essa pessoa nota que o único conhecer que ele tem experiência só serve para as coisas do mundo sensorial. E então se torna um cético que diz, dois pontos, abre aspas, nós não podemos saber nada sobre as coisas que se situam além do mundo dos sentidos. Nosso saber tem um limite. Para as necessidades da vida superior, nós podemos apenas nos lançar nos braços de uma crença intocada pelo saber. Para um teólogo erudito como Nicolau de Cusa, que era ao mesmo tempo um investigador na natureza, o segundo desses perigos estava bastante próximo. Por sua formação de erudito, ele partia da escolástica, o modo de pensar predominante dentro da vida científica na Igreja medieval, a qual havia sido levada a seu florescimento mais elevado por Tomás de Aquino, 1225-1274. O, abre aspas, príncipe dos escolásticos, fecha aspas. É preciso colocar esse modo de pensar como pano de fundo quando se quer retratar a personalidade de Nicolau de Cusa. A escolástica é um produto da agudeza mental humana no mais alto grau. Nela, a capacidade lógica celebra seus maiores triunfos. Quem almeja trabalhar com conceitos em seus contornos mais precisos e nítidos, esse deve ir ao ensino dos escolásticos. Eles oferecem à escola superior para a técnica do pensar. Têm uma agilidade incomparável para se moverem no campo do pensar puro. Com facilidade, subestimamos o que eles foram capazes de realizar nesse campo, pois não é com facilidade que as pessoas têm acesso a isso. Na maioria dos campos do saber, a maior parte das pessoas só o alcança com clareza no campo da arte de contar e calcular e na reflexão sobre as relações entre figuras geométricas. Podemos contar adicionando em pensamento uma unidade a um número, sem que precisamos chamar representações sensoriais em nosso auxílio. Nós também calculamos sem tais representações, apenas no puro elemento do pensar. Quanto às figuras geométricas, nós sabemos que elas não correspondem com exatidão a nenhuma representação sensorial. Na realidade dos sentidos, não existe nenhum círculo, entre parênteses, ideal. E, no entanto, nosso pensar se ocupa com este. Quanto às coisas e processos mais complicados que números e formas espaciais, é mais difícil encontrar as contrapartidas ideais. Isso levou a que, de muitos lados, viesse a afirmação de que em cada campo do conhecer, só há tanto de verdadeira ciência quanto se deixa medir e contar. Expresso desse modo, isso é incorreto, como é incorreto o que é unilateral, mas seduz a muitos, justamente como apenas as unilateralidades conseguem. A verdade quanto a isso é que a maioria das pessoas não tem condições de aprender o puramente ideal. Lá onde não se trata mais de mensurável ou contável. Quem, porém, não é capaz disso em relação aos campos mais elevados da vida e do saber, esse é, quanto a isso, semelhante a uma criança que ainda não aprendeu a contar, a não ser juntando ervilha com ervilha. O pensador que disse que há tanta ciência real num campo do saber quanto há aí de matemática, esse não divisou a verdade inteira da questão. É preciso exigir, dois pontos. Tudo mais que não se deixa medir nem calcular deveria ser tratado de modo ideal, tanto quanto as figuras numéricas e geométricas. E essa exigência os escolásticos tiveram em conta da maneira mais perfeita. Em toda parte, eles procuravam o conteúdo ideal das coisas, do mesmo modo como o matemático busca no campo do mensurável e contável. Apesar dessa arte lógica levada à perfeição, os escolásticos chegaram apenas a um conceito de conhecimento unilateral e de ordem inferior. Dois pontos. O de que na cognição o ser humano produz em si uma imagem daquilo que ele tem a conhecer. E é óbvio, sem maiores considerações, que com um tal conceito de cognição tem-se de transferir toda a realidade para fora da cognição. Pois no conhecer não se tem então como aprender a própria coisa, e sim apenas uma imagem dessa coisa. Tampouco a si mesmo o ser humano é capaz de apreender em sua autocognição, mas também o que conhece de si é apenas uma imagem de si. Um conhecedor acurado da escolástica diz perfeitamente no espírito dela mesma. Dois pontos, aqui tem uma citação de Karl Werner. No tempo, o ser humano não tem nenhuma noção do seu eu, o fundamento oculto do seu ser espiritual e seu viver. Ele nunca chegará a contemplar a si mesmo, pois ou ele irá, caso afastado de Deus, em definitivo, encontrar em si apenas um abismo escuro sem fundo, um vazio sem fim, ou, caso esteja na bem-aventurança de Deus, voltando o olhar para dentro, irá encontrar apenas Deus, cujo sol da graça brilha nele, cuja imagem se encontra instalada, moldada nos traços espirituais de seu ser. Fim da citação de Karl Werner. Quem pensa assim sobre todo o conhecer, esse tem um conceito somente daquele conhecer aplicável a coisas exteriores. O que é sensorial em uma coisa permanece sempre exterior. Por essa razão, daquilo que é sensorial no mundo, nós só podemos, em nossa cognição, acolher imagens. Quando percebemos uma cor ou uma pedra, não podemos, para conhecermos o ser da cor ou da pedra, nos tornarmos, perdão, a própria cor ou a própria pedra. E tampouco podemos converter a cor ou a pedra em uma parte do nosso próprio ser. Importa saber, porém, se o conceito de um tal conhecer, dirigido ao que é exterior nas coisas, esgota o assunto. Para a escolástica, todo conhecer humano certamente coincide no essencial, com esse conhecer. Otto Willmann, Um outro excelente conhecedor da escolástica caracteriza da seguinte forma o conceito de cognição pertinente a esta linha de pensamento. Dois pontos. Citação. Nosso espírito na vida terrestre, associado ao corpo, está, antes de mais nada, inserido no mundo corpóreo em torno de si, direcionado, porém, ao espiritual nesse mundo corpóreo, às essências, naturezas, formas das coisas, que são elementos essenciais que são aparentados ao nosso espírito e lhe oferecem os degraus para a ascensão ao suprassensorial. O campo do nosso conhecer é, portanto, o âmbito da experiência, mas devemos aprender a entender o que ele oferece, avançar até o seu sentido e pensamentos, e com isso, descerramos para nós o mundo dos pensamentos. Fim da citação de Otto Willmann. Há um outro conceito de conhecer, o escolástico não conseguia chegar. O conteúdo doutrinário, dogmático de sua teologia, o impedia disso. Caso ele tivesse prendido o olhar de seu olho espiritual àquilo que considerava como mera imagem, então ele teria visto que nessa suposta imagem se revelava o próprio conteúdo espiritual das coisas. Então, ele teria descoberto que o Deus não somente projeta sua imagem no seu interior, mas que vive lá, está presente com seu ser. Ao dirigir o olhar para o seu interior, ele não teria avistado um abismo escuro, um vazio sem fim, mas também não meramente uma imagem de Deus, e sim teria sentido que nele pulsa uma vida, que é a própria vida de Deus. E que sua própria vida é precisamente vida de Deus. Isso o escolástico não podia admitir. O Deus não poderia, segundo sua opinião, instalar-se nele e falar a partir dele. Deus só poderia estar nele como imagem. Na realidade, a divindade tinha de ser pressuposta fora de si mesmo, e portanto ela também não poderia se revelar no interior através da vida espiritual, mas teria que se revelar de fora através de comunicações sobrenaturais. O que menos se consegue com isso é o que se aspira. Dois pontos. Dever-se-ia atingir o conceito mais elevado possível da divindade, e na realidade, a divindade é rebaixada a uma coisa entre outras coisas, apenas que essas outras coisas se manifestam ao homem através da experiência, enquanto a divindade tem que se manifestar a ele de modo sobrenatural. Consegue-se, porém, uma distinção entre o conhecimento do divino e do criado, através de que, no caso do criado, o objeto exterior é dado na experiência, tem-se dele um saber. Já no caso do divino, o objeto não é dado na experiência, pode-se alcançá-lo apenas na fé. Para o escolástico, portanto, as coisas mais elevadas não são objetos do saber, mas somente da fé. Segundo a concepção escolástica, porém, a relação do saber com a fé não deve ser imaginada como se em um determinado âmbito vigorasse somente o saber e num outro somente a fé. Aqui tem uma nova citação de Otto Willmann. O conhecimento do existente nos é possível porque o próprio existente tem origem em um conhecer criador. As coisas existem para o espírito, porque elas existem a partir do espírito. Elas nos têm algo a dizer por terem um sentido que uma inteligência superior colocou nelas. Fim da citação de Otto Willmann. Pois, por Deus haver criado o mundo segundo ideias, quando apreendemos as ideias do mundo, nós podemos também apreender, mediante reflexão científica, os traços do divino no mundo. Porém, o que Deus é, conforme sua essência, isso nós só podemos apreender pela revelação, a qual ele nos deu de modo sobrenatural e na qual temos que crer. A opinião que devemos ter quanto às coisas superiores, nenhuma ciência humana decide sobre isso. Quem decide é a fé. E, abre aspas, a fé pertence tudo o que está contido nas escrituras do Novo e do Velho Testamentos e nas tradições divinas. Fecha aspas. Não cabe aqui expor ou e fundamentar detalhadamente qual é a relação entre conteúdos de fé e conteúdos de conhecimento. Na verdade, todo conteúdo de fé deriva de uma experiência humana interior realizada algum dia, a qual é então conservada conforme o seu conteúdo exterior, sem consciência de como foi obtida. Afirma-se desse conteúdo que ele veio ao mundo por revelação sobrenatural. O conteúdo da fé cristã foi simplesmente aceito pelos escolásticos como tradição. Não seria lícito a ciência, a vivência interior, se arrogarem nenhum direito sobre ela. Do mesmo modo como a ciência não é capaz de criar uma árvore, tampouco seria lícito à escolástica criar um conceito de Deus. Ela tinha que aceitar o revelado como pronto, assim como a árvore é aceita pela ciência natural como pronta. Que o próprio espiritual brilha e vive no interior, isso o escolástico nunca poderia admitir. Com isso, ele coloca um limite à vigência da ciência, lá onde termina o campo da experiência exterior. Não seria lícito à cognição humana produzir, a partir de si, algum conceito das entidades superiores. Ela deveria aceitar um conceito revelado. Que com isso ela estivesse, na verdade, apenas aceitando um conceito produzido e um estágio anterior da vida espiritual humana, declarando-o como revelado. Isso os escolásticos não podiam admitir. Desse modo, no correr de seu desenvolvimento, foi desaparecendo da escolástica toda e qualquer ideia que ainda apontasse para a maneira como o ser humano produziu o conceito de divino por caminho natural. Nos primeiros séculos do desenvolvimento do cristianismo, nos tempos dos pais da Igreja, nós vemos o conteúdo dos ensinamentos da teologia surgir peça por peça, pelo acolhimento de experiências interiores. Em João Scoto Erigena, que no século IX se situava no topo da formação teológica cristã, nós ainda encontramos esse conteúdo de ensinamentos totalmente tratado como vivência interior. Com os escolásticos dos séculos seguintes, perde-se inteiramente esse caráter da experiência interior. Dá-se ao antigo conteúdo de ensinamentos o sentido de uma revelação externa sobrenatural. Por isso, podemos compreender de tal maneira a atividade dos teólogos místicos como Eckhart, Tauler, Susso e seus companheiros que se possa dizer, dois pontos, pelo conteúdo de ensinamentos da Igreja, que estava contido na teologia, porém com seu significado alterado, esses teólogos foram estimulados a produzir um conteúdo semelhante a fresco e a partir de si mesmos. Nicolau de Cusa se direciona para o caminho de, partindo do saber que se conquista nas diferentes ciências, ascender até as vivências interiores. Não há dúvida de que a primorosa técnica lógica que os escolásticos desenvolveram e para a qual Nicolau foi educado oferece um excelente meio de chegar a vivências interiores, mesmo que os próprios escolásticos tenham sido detidos diante desse caminho pela fé positiva. Só entenderemos Nicolau plenamente, no entanto, se considerarmos que seu ofício de sacerdote, que o levou até a dignidade cardinalícia, não o deixou chegar a um rompimento total com a crença da Igreja, que encontrava sua expressão para aqueles tempos na teologia escolástica. Nós o encontramos tão avançado em um caminho que todo e qualquer passo adiante o teria tido que fazer sair da igreja. Por essa razão, nós entendemos melhor o cardeal quando completamos o passo que ele não deu, e então iluminamos retroativamente aquilo que ele quis. O conceito mais significativo da vida espiritual intelectual de Nicolau é o da, abre aspas, ignorância instruída, fecha aspas. Sob essa expressão, ele entende um conhecer que, frente ao saber usual, representa um nível mais elevado. No sentido de ordem inferior, saber é a apreensão de um objeto mediante o espírito. A característica mais importante do saber é que ela dá esclarecimento sobre algo fora do espírito, que ele, portanto, olha para algo que ele mesmo não é. No saber, o espírito se ocupa, portanto, com coisas pensadas que estão do lado de fora dele mesmo. Aquilo, porém, que o espírito forma em si a respeito das coisas, isso é a essência das coisas. As coisas são do espírito. O ser humano vê primeiramente o espírito apenas através de seu envoltório sensorial. O que permanece fora do espírito é apenas o envoltório sensorial. A essência das coisas penetra no espírito. Quando o espírito olha para essa essência, que é substância da sua substância, então ele já não pode mais falar de saber, pois não está olhando para uma coisa que está do lado de fora dele. Está olhando para uma coisa que é uma parte de si. Está olhando para si mesmo. Ele não mais sabe. Ele apenas olha para si. Não está lidando com um, entre aspas, saber, e sim com um, entre aspas, não saber. Ele não mais compreende algo pelo espírito. Ele, abre aspas, contempla sem compreender, fecha aspas, sua própria vida. Em relação aos níveis inferiores, este nível superior da cognição é não saber. É evidente, porém, que a essência, com E maiúsculo, é evidente, porém, que a essência das coisas só pode ser transmitida mediante este nível de conhecimento. Portanto, com seu não saber instruído, entre aspas, Nicolau de Cusa não está falando de outra coisa senão do saber renascido pela vivência interior. Ele mesmo relata como foi que chegou a essa vivência interior. Citação de Nicolau de Cusa. Eu fiz muitas tentativas de unir os pensamentos sobre Deus e o mundo, Cristo e Igreja, em uma ideia fundamental, mas nenhuma delas me satisfez, até que finalmente, no retorno da Grécia, no mar, como por uma iluminação vinda de cima, o olhar de meu espírito se elevou até a visão em que Deus me apareceu como a unidade mais alta de todos os contrários. Fim da citação. Em maior ou menor medida, estão envolvidas nessa iluminação as influências decorrentes do estudo dos seus predecessores. No seu estilo ideativo, reconhece-se uma renovação, a seu modo peculiar, das concepções que vêm a nosso encontro nos escritos de um certo Dionísio. O já mencionado Escoto Erígena traduziu esses escritos do latim e chama o autor de, abre aspas, o grande e divino revelador, fecha aspas. Os escritos em questão são mencionados pela primeira vez na primeira metade do século VI. Foram atribuídos ao Areopagita Dionísio, mencionado nos Atos dos Apóstolos, o qual foi convertido ao cristianismo por Paulo. Podemos deixar em suspenso aqui a questão de quando esses escritos foram realmente redigidos. Seu conteúdo teve forte atuação sobre Nicolau, do mesmo modo como já tinha atuado fortemente sobre João Escoto Erígena e como deve muitas vezes ter sido um estímulo ao modo de pensar também de Eckhart e de seus colegas. O, entre aspas, não saber instruído está, de certa forma, prefigurado nesses escritos, de cujo estilo ideativo esboçaremos aqui apenas o traço fundamental. O ser humano discerne em primeiro lugar as coisas do mundo sensorial. Ele forma ideias sobre sua existência e atuação. O fundamento primordial de todas as coisas tem que se encontrar acima dessas coisas mesmas. E, portanto, o ser humano não pode pretender apreender esse fundamento primordial com os mesmos conceitos e ideias com que apreende as coisas. Caso o ser humano enuncie sobre o fundamento primordial, entre parênteses, Deus, propriedades que tenha conhecido nas coisas inferiores, então essas propriedades só podem ser ideias tomadas em auxílio pelo espírito ou intelecto fraco, o qual traz o fundamento primordial para baixo e para si, para poder imaginá-lo. Na verdade, não será lícito afirmar em relação a Deus nenhuma propriedade que seja possuída por coisas inferiores. Não será lícito nem mesmo afirmar que Deus é, pois também o, entre aspas, ser é uma ideia que o ser humano formou para si em coisas inferiores. Deus, porém, está acima de, entre aspas, ser e, entre aspas, não ser. O Deus ao qual atribuímos propriedades não é, portanto, o verdadeiro. Nós chegamos ao verdadeiro Deus quando pensamos em um Deus com propriedades tais que ele fosse um, entre aspas, sobre-Deus. Desse, entre aspas, sobre-Deus, não podemos fazer nada no sentido usual. Para consegui-lo, o, entre aspas, saber, precisa desembocar no não saber. Pode-se ver que por baixo de uma tal concepção jaz a consciência de que, a partir do que suas ciências lhe forneceram, o próprio ser humano é capaz de desenvolver, por via puramente natural, um conhecer superior que não é mais mero saber. A concepção escolástica havia declarado o saber incapaz de um tal desenvolvimento, e no ponto em que o saber deve cessar, chamava em auxílio do saber a fé fundamentada em revelação externa. Nicolau de Cusa estava, portanto, no caminho de desenvolver de novo, a partir do saber, aquilo de que os escolásticos disseram ser inacessível ao conhecer. Do ponto de vista de Nicolau de Cusa, não se pode, portanto, dizer que haja apenas um tipo de cognição, e sim, muito mais, que a cognição se desmembra em uma que transmite o saber das coisas exteriores e outra que é o próprio objeto de que se adquire conhecimento. A primeira cognição predomina nos conhecimentos científicos que conquistamos sobre as coisas e processos do mundo sensorial. A segunda existe em nós quando nós mesmos vivemos no conquistado. O segundo tipo de cognição desenvolve-se a partir do primeiro, e, no entanto, é ao mesmo mundo que os dois tipos de cognição se referem, e é o mesmo ser humano que está ativo nas duas. É inevitável que surja a pergunta, dois pontos: de onde vem isso que uma e a mesma pessoa desenvolva uma dualidade de tipos de conhecimento sobre um e o mesmo mundo? A direção em que a resposta a essa pergunta deve ser buscada estava indicada já em Tauler. Ver capítulo 3. Aqui, em Nicolau de Cusa, esta resposta toma forma de modo ainda mais distinto. O ser humano vive, em primeiro lugar, como ser individual entre outros seres individuais. Em acréscimo às atuações que os outros seres exercem uns sobre os outros, No caso do ser humano, vem ainda o conhecer, entre parênteses, inferior. Mediante seus sentidos, o ser humano obtém impressões dos outros seres e processa tais impressões com suas forças espirituais. Ele desvia o olhar de seu espírito das coisas exteriores e contempla a si mesmo, a sua própria atividade. Disso lhe decorre a autocognição. Enquanto permanece nesse nível da autocognição, ele ainda não contempla a si mesmo no verdadeiro sentido da palavra. Ele ainda pode continuar imaginando que haja alguma entidade escondida em atividade nele, de modo que o que lhe aparece como atividade sua sejam apenas as manifestações e efeitos dessa entidade. Aqui, porém, podem chegar o ponto em que se torna claro a esse ser humano, mediante uma experiência interior incontestável, que, naquilo que ele vivencia em seu interior, ele não tem a manifestação, o efeito de uma força ou entidade escondida, e sim essa entidade mesma, em sua forma mais primordialmente própria. Pode-se dizer, então, que todas as outras coisas eu as encontro de certa forma prontas, e eu, que me encontro fora delas, lhes acrescento o que o Espírito tem a dizer sobre elas. Isso, porém, que eu gero em mim, em acréscimo às coisas, nisso vivo eu mesmo. Isso sou eu. Isso é meu próprio ser. O que é, porém, que fala lá, partindo do fundamento do meu espírito? Fala o saber que adquiri sobre as coisas do mundo, mas nesse saber não fala mais algum efeito, uma manifestação. Fala algo que não retém nada do que possui em si. Neste saber, fala o mundo de modo totalmente imediato. Esse saber, porém, eu adquiri das coisas e de mim mesmo como uma coisa entre coisas. A partir do meu próprio ser, falo eu mesmo e falam as coisas. Portanto, na verdade, eu já não expresso mais meramente meu ser em absoluto. Eu expresso o ser das coisas. Meu, entre aspas, eu é a forma, o órgão no qual as coisas se expressam sobre si mesmas. Eu conquistei a experiência de que em mim eu vivencio minha própria entidade, e essa experiência se expande para mim até outra experiência, a de que em mim e através de mim a própria entidade do todo se expressa, ou, em outras palavras, se conhece. Então, eu não posso mais me sentir como uma coisa entre coisas. Muito mais, eu posso me sentir apenas como uma forma na qual o ser do todo realiza seu viver. Desse modo, é simplesmente natural que uma e a mesma pessoa tenha duas formas de conhecer. De acordo com os fatos sensoriais, ela é uma coisa entre coisas e adquire para si um saber sobre essas coisas, na medida em que o é. Mas ela também pode, em cada instante, realizar a experiência superior de que ela é a forma na qual O ser do todo se contempla. E então ela se transmuda de uma coisa entre coisas em uma forma do ser do todo, e, com ela, o saber sobre as coisas converte-se em expressão do ser das coisas. Essa transmutação, porém, pode ser efetuada de fato somente pela própria pessoa. Aquilo que é transmitido no conhecer superior ainda não existe enquanto esse conhecer superior não existir ele mesmo. Somente a partir da geração desse conhecer superior é que o ser humano ganha essencialidade, e é também somente através do conhecer superior do ser humano que as coisas trazem seu ser à existência de fato. Ser aqui tem a S maiúsculo. Portanto, quando é feita a exigência de que o ser humano não acrescente nada às coisas dos sentidos mediante o seu conhecer superior, mas que apenas enuncie o que já se encontra nessas coisas lá fora, isso não significa nada mais que abrir mão de todo modo conhecer superior. Eu vou reler esta frase. Isso não significa nada mais que abrir mão de todo conhecer superior. Do fato de que, de acordo com seu viver sensorial, o ser humano seja uma coisa entre coisas e que só atinge o conhecer superior quando ele próprio realiza consigo, como ser sensorial, a transmutação em ser superior, segue-se que ele nunca possa substituir um conhecer pelo outro. Sua vida espiritual consiste muito mais em um ir e vir entre os dois polos do conhecer, entre o saber e o contemplar. Se ele se desvincula do contemplar, abre mão do ser das coisas. Caso quisesse se desvincular do conhecer sensorial, ele se privaria das coisas cujo ser ele quer conhecer. As coisas que se revelam ao conhecer inferior e à contemplação superior são as mesmas, apenas que uma vez conforme sua aparência exterior, outra vez conforme a sua essência. Não está nas coisas a causa de que, em determinado nível, elas se mostrem apenas como coisas exteriores. Está, isso sim, em que o ser humano primeiro precisa se transmudar ascendentemente até o nível em que as coisas cessam de ser exteriores. Somente a partir dessas considerações é que certas concepções que a ciência natural desenvolveu no século XIX vêm a se mostrar na luz correta. Os representantes dessa concepção dizem, dois pontos, abre aspas, nós ouvimos, vemos e tocamos as coisas do mundo corporal mediante os sentidos. O olho, por exemplo, nos transmite uma manifestação da luz, uma cor. Nós dizemos que um corpo emite luz vermelha quando temos a sensação, abre aspas, vermelho, com a ajuda de nosso olho. Porém, o olho nos traz uma tal sensação também em outros casos. Quando ele é golpeado ou pressionado, quando uma centelha elétrica passa através da cabeça, então o olho tem a sensação do vermelho. Com isso, em casos nos quais sentimos um determinado corpo como brilhando em uma determinada cor, também pode acontecer que no corpo se processe alguma coisa que não tem nenhuma semelhança com a cor, o que também se passa sempre lá fora no espaço. Dois pontos. Basta que esse processo seja apropriado para causar uma impressão no olho, que surge em mim a sensação da luz. O que nós, portanto, sentimos, isso surge em nós, porque temos órgãos constituídos dessa ou daquela maneira. O que acontece lá fora, isso permanece fora de nós. Nós conhecemos apenas os efeitos que os processos exteriores produzem em nós. Hermann Helmholtz esboçou essa ideia com clareza. Dois pontos, citação. Nossas sensações são efeitos que são provocados nos nossos órgãos por causas exteriores e, naturalmente, o modo como um tal efeito se manifesta depende substancialmente do tipo de aparelho sobre o qual se está atuando. Na medida em que a qualidade da nossa sensação nos dá uma informação sobre a peculiaridade da interferência externa pela qual ela é excitada, ela pode então valer como um sinal dessa interferência, mas não como um retrato, pois da imagem se demanda algum tipo de igualdade com o objeto retratado, da estátua, igualdade de forma, de um desenho, igualdade da projeção em perspectiva no campo visual. De uma pintura, também igualdade das cores. Um sinal, porém, não precisa ter nenhum tipo de semelhança com a coisa de que ele é sinal. A relação entre os dois se restringe a que o mesmo objeto, ao interferir sob as mesmas circunstâncias, provoca o mesmo sinal e que, portanto, sinais diferentes sempre correspondem a interferências diferentes. Se amoras de uma determinada espécie formam ao mesmo tempo pigmento vermelho e açúcar ao amadurecer, então, na sensação que temos das amoras desse formato, cor vermelha e sabor doce se encontram sempre juntos. Fim da citação de Hermann Helmholtz. Caracterizei esse tipo de concepção detalhadamente nos meus livros Filosofia da Liberdade e Os Enigmas da Filosofia. Siga-se uma vez, passo a passo, o curso de pensamentos que vai dessa concepção à sua. Supõe-se que haja um processo lá fora no espaço. Ele exerce um efeito sobre meu órgão sensorial. Meu sistema nervoso conduz a impressão resultante até meu cérebro. Lá, mais uma vez, se efetua um processo. Agora eu sinto, abre aspas, vermelho. E agora se diz, dois pontos. Portanto, a sensação de, entre aspas, vermelho não está fora, ela está em mim. Todas as nossas sensações são apenas sinais de processos exteriores, sobre cuja real qualidade nós não sabemos nada. Vivemos e tecemos em nossas sensações e não sabemos nada sobre sua origem. No espírito desse modo de pensar, pode-se dizer também, dois pontos, se não tivéssemos olho, então não haveria cores. Então, nada nos converteria o processo exterior, que nos é desconhecido, na sensação, entre aspas, vermelho. Esse curso de pensamentos tem algo de sedutor para muitos, e no entanto, ele se assenta apenas em um total desconhecimento dos fatos sobre os quais se está pensando. Se tantos naturalistas e filósofos do presente não estivessem ofuscados por tal curso de ideias numa dimensão que se pode dizer monstruosa, então não precisaríamos falar tanto dela. Mas esse ofuscamento de fato deteriorou o pensamento do presente em muitos sentidos. Sendo o ser humano uma coisa entre coisas, naturalmente as coisas têm que lhe causar uma impressão, se é que ele deve ficar sabendo algo delas. Um processo fora do ser humano tem que excitar um processo no ser humano, se é para que a manifestação, entre aspas, vermelho, surja no seu campo visual. É preciso apenas perguntar, dois pontos. O que está fora? O que está dentro? Fora está um processo que decorre no espaço e no tempo. Dentro, porém, está, sem dúvida, um processo análogo, o qual se dá no olho e tem continuidade no cérebro, se eu percebo, entre aspas, vermelho. O processo que está, entre aspas, dentro, eu simplesmente não posso percebê-lo, tampouco quanto posso perceber diretamente o movimento ondulatório, entre aspas, lá fora, o qual os físicos pensam corresponder à cor vermelho. Mas é apenas nesse sentido que eu posso falar de um lá fora e aqui dentro. É apenas no nível do conhecer sensorial que o contraste entre fora e dentro tem validade. Esse conhecer me induz a supor um processo espaço-temporal lá fora, mesmo quando não posso percebê-lo diretamente. E o mesmo conhecer vai adiante induzindo-me a supor um tal processo em mim, mesmo se eu não posso percebê-lo diretamente. Mas também na vida cotidiana eu suponho processos espaço-temporais que não percebo diretamente. Por exemplo, eu ouço tocar em piano no quarto ao lado do meu, e por isso suponho que um ser humano espacial está sentado ao piano e toca. Em meu imaginar, não é diferente se eu estivesse falando de um processo em mim ou fora de mim. Eu pressuponho que esses processos têm propriedades análogas às dos processos que caem no campo dos meus sentidos, apenas que, devido a determinadas causas, eles escapam à minha percepção direta. Se eu quisesse abolir nesses processos todas as propriedades que meus sentidos me mostram no campo do espacial e do temporal, então eu estaria pensando, na verdade, algo como a famosa faca sem cabo, à qual falta a lâmina. Eu só posso dizer, portanto, que lá fora se desenrolam processos espaço-temporais que põem em efeito processos espaço-temporais dentro. Os dois são necessários se é para aparecer vermelho no meu campo visual. Esse vermelho, na medida em que não seja espaço-temporal, eu iria procurá-lo em vão, indiferente se eu busco fora ou dentro. Os naturalistas e filósofos que não o conseguem achar fora também nem deveriam querer procurá-lo dentro, no mesmo sentido em que ele não está fora, ele também não está dentro. Declarar que o inteiro conteúdo do que o mundo sensorial nos oferece é uma sensação interior e procurar algo exterior em acréscimo a essa sensação, essa é uma ideia impossível. Não nos é lícito, portanto, dizer que, entre aspas, vermelho, entre aspas, doce, entre aspas, quente, etc., sejam sinais que, enquanto tais, são apenas provocados em nós e aos quais, lá fora, corresponde a algo bem diferente. Pois aquilo que é provocado realmente em nós, como efeito de um processo exterior, isso é algo totalmente diverso do que aparece no nosso campo de sensações. Caso se queira chamar aquilo que existe em nós de, entre aspas, sinal, então poderemos dizer, dois pontos. Esses sinais aparecem dentro do nosso organismo para nos transmitir as percepções, as quais, enquanto tais, em sua qualidade imediata, não estão nem dentro nem fora de nós, e sim muito mais pertencem ao mundo em comum, do qual tanto meu, entre aspas, mundo exterior, quanto meu, entre aspas, mundo interior, são apenas partes. Para poder apreender esse mundo em comum, eu tenho, no entanto, que me elevar ao nível superior do conhecer, para o qual não existe mais um, entre aspas, dentro e um, entre aspas, fora. Aqui se segue um longo trecho entre parênteses. Então, abrindo parênteses. Sei muito bem que os vindicadores do Evangelho, segundo o qual, abre aspas, todo o mundo da nossa experiência, fecha aspas, se constrói com sensações de origem desconhecida, olharão estas exposições com soberba, de cima para baixo, talvez como o senhor doutor Erich Adikas diz de cima para baixo em seu escrito Kant contra Haeckel. Dois pontos, aspas. Em primeiro lugar, gente como Haeckel e milhares da sua espécie ainda saem filosofando sobre isso alegremente, sem se preocupar com a teoria da cognição e com a autoconsciência crítica. Fecha aspas. O que tais senhores nem desconfiam é o quanto suas teorias da cognição são baratas. Eles supõem que carência de autoconsciência crítica se dê apenas em outros, que não lhes inveje a, entre aspas, sabedoria. Fecha parênteses. Nicolau de Cusa teve ideias certeiras precisamente sobre o ponto em questão. Sua clara distinção entre cognição inferior e superior permite-lhe chegar, por um lado, à plena compreensão do fato de que o ser humano, como ser sensorial, só pode ter em si processos que, como efeitos, têm que ser dessemelhantes aos processos exteriores correspondentes. Por outro lado, porém, sua distinção o protege da confusão entre os processos interiores com os fatos que emergem no nosso campo de percepção e que, em seu caráter imediato, não estão nem fora nem dentro, e sim elevados acima dessa oposição. Quanto a seguir sem reserva o caminho que essa compreensão lhe indicou, Nicolau foi, abre aspas, tolhido pelo hábito sacerdotal, fecha aspas. Vemos assim que ele realiza um belo começo com o avançar do, entre aspas, saber ao, entre aspas, não saber. Ao mesmo tempo, porém, temos que observar que no campo do não saber, ele não mostra nada além do conteúdo doutrinário teológico, que também os escolásticos nos oferecem. De qualquer modo, ele sabe desenvolver esse conteúdo teológico de forma inspirada. Sobre a providência, Cristo, a criação do mundo, a redenção do ser humano, a vida moral, ele apresenta ensinamentos que se mantêm integralmente nos termos do cristianismo dogmático. Ao seu resultado espiritual, teria correspondido dizer, dois pontos. Tenho confiança na natureza humana, a confiança de que, depois de se haver aprofundado em todas as direções, nas ciências, sobre as coisas, ela tem o poder de, a partir de si mesma, transmudar esse, entre aspas, saber em um não saber. E que, portanto, o conhecer superior satisfaz. E então, ele não teria assumido, como fez, as ideias herdadas de alma, imortalidade, redenção, Deus, criação, trindade, etc., mas teria defendido as encontradas por si mesmo. Nicolau, porém, estava pessoalmente tão impregnado com o imaginário do cristianismo que talvez pudesse crer estar despertando um não saber próprio em si, enquanto na verdade estava apenas trazendo à luz concepções herdadas nas quais foi educado. Porém, Nicolau também estava postado sobre um abismo fatídico na vida espiritual humana. Ele era um homem científico. E a primeira coisa que a ciência faz é afastar o ser humano da inocência concórdia em que ele se encontra com o mundo enquanto se entrega a uma postura de vida puramente ingênua. Com uma tal postura de vida, o ser humano sente surdamente a sua interconexão com o todo do mundo. É um ser com os outros. Perdão, é um ser como os outros, inserido na correnteza dos efeitos naturais. Com o saber, ele se separa desse todo. Ele constrói dentro de si um mundo espiritual e com este se posta solitário frente à natureza. Ele se tornou mais rico, mas a riqueza é um fardo que lhe pesa carregar. Pois de início, ele pesa sobre ele sozinho. Ele precisa encontrar por sua própria força o caminho de volta à natureza. Ele precisa reconhecer que agora ele mesmo tem que inserir a sua riqueza no fluxo de efeitos do mundo, como antes a natureza inseriu sua pobreza mesma. E aqui todos os demônios perversos o emboscam. Sua força pode facilmente se paralisar. Em lugar de realizar a inserção ele mesmo em tal paralisia, ele recorrerá a uma revelação vinda de fora, que o liberte da sua solidão, que conduza o saber que ele sente como fardo de volta ao seio primordial da existência, à divindade. Ele crerá, como Nicolau de Cusa, trilhar o seu próprio caminho, e em realidade ele só encontrará aquele caminho que o seu desenvolvimento espiritual lhe mostrou. Existem basicamente três caminhos que se pode seguir quando se chega lá onde Nicolau chegou. Dois pontos. O primeiro é o da fé positiva, o qual intervém em nós vinda de fora. O segundo é o do desespero. O homem permanece sozinho com a sua carga e sente a existência inteira cambalear consigo. O terceiro caminho é o do desenvolvimento das mais profundas e próprias forças do ser humano. Confiança no mundo tem que ser um dos guias neste terceiro caminho. O outro tem que ser a coragem de seguir esta confiança, não importa aonde ela conduzir. Observação complementar para a edição de 1924. Alude-se aqui, em poucas palavras, ao caminho para o discernimento espiritual que eu caracterizei em meus escritos posteriores, especialmente em Conhecimento dos Mundos Superiores, A Ciência Oculta e Dos Enigmas da Alma. Fim da observação complementar e fim do capítulo 4.